Seja muito bem-vindo a mais um MC One One. Esse é o número 195, rapaz. Olha só isso. E é isso daí. Hoje, na MC One One, tá aqui comigo um criador de conteúdo que faz um conteúdo legal pra caramba. Super informativo, cheio de curiosidades, atual. Foi indicado por vocês, vocês sempre podem indicar pro meu canal no YouTube, pra gente fazer aqui o MC One One. Vocês vão lá e marcam no Twitter a pessoa, o criador de conteúdo, e me marcam também. Eu acabo convidando e trazendo pra cá. E hoje está presente aqui comigo o Thales Thomas dos Passos, mais conhecido como Thales do Elementar. Thales, você tá aí, meu irmão?
Presente, querido professor.
E aí, tudo bem, professor? Pô, que honra.
Tudo certo, cara, tudo tranquilo.
Graças a Deus. Que bom ter você aqui, muito obrigado aí pela presença, viu, cara?
Prazer é meu.
Vamos lá, vamos começar. Meu, lá na sua tenra idade, quando você era apenas o Talezinho, qual é que era a tua, bicho?
Minha avó me chamava de Talinho.
Talinho? Tá bom, Talinho. Foi quando você era o Talinho.
Uhum. Bom, eu sou de Sapiranga, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, né? Filho da minha mãe e do meu pai. Mas enfim.
Sorte sua, né?
Hã?
Sorte sua, filho da sua mãe e do seu pai.
Sim, aham. Uhum. enfim, né? História de vida comum, como de qualquer pessoa do interior, assim, talvez, né? De cidade pequena.
E como que era essa vida lá, cara? Você se interessava por outras coisas? Você tinha acesso à tecnologia? Como é que era?
Bom, na verdade, como eu nasci em 89, né? Então, na época não tinha, assim... É muito estranho falar hoje, né? Ah, na época não tinha tal coisa. E realmente não tinha nada, não existia nada. E o que que eu fazia? Eu olhava TV, gostava muito de olhar TV, jogava videogame, jogava... primeiro eu tinha um Master System, depois eu tive um PlayStation, andava muito de bicicleta. Sapiranga é a cidade da bicicleta, né? Então eu andei muito de bicicleta quando era pequeno. Enfim, eram as coisas que eu gostava de fazer. Mas tu sabe que eu nunca fui muito de trabalho criativo até os meus 17, 18 anos, assim. Eu nunca, né, não nasci com essa coisa de ser criativo, nunca me expressei de certa maneira, assim, pra criatividade. Mas foi quando eu descobri a música que eu comecei a ser um pouco mais criativo. E aí eu descobri a foto, descobri o vídeo depois, né? E hoje estamos onde estamos.
Caraca, velho. Então quando você começou, era tipo... Você começou do nada, então. Porque você tá 17, 18 anos, você não tinha nenhum interesse nisso. Como é que a coisa foi andando, cara? Como é que você foi chegando até que você criar um canal? Você já criou conteúdo antes do canal? Como é que foi isso?
Não, na verdade eu comecei a tirar fotos com uma câmera profissional, semi-profissional, numa companhia de exportação que eu trabalhava de calçados aqui em Novo Hamburgo. É muito comum trabalhar com sapato. Então foi a primeira vez que eu tive a experiência com uma câmera, e ela tá comigo até hoje, inclusive.
Que câmera que é? Só por curiosidade.
Eu comprei do meu ex-chefe lá. É uma bem velha. É uma Canon EOS 400D. Ela tá comigo até hoje.
Caraca, que legal, cara.
Eu, assim, essa foi a câmera onde eu pensei assim: eu quero isso pra mim, seja foto ou seja vídeo. Então ela tá comigo agora. Mas eu não uso mais, né? Porque ela não faz vídeo. Mas enfim, ali eu pensei: cara, como é bom tirar foto e ser criativo. E eu tinha 19. Né? Eu já tocava, então eu já tinha esse negócio de repente ser criativo, tentar escrever as próprias músicas. Mas aí quando eu fiz 19, comecei nesse emprego, comecei tirando foto e tal, e a partir dali eu pensei: cara, é isso que eu quero. E aí eu continuei trabalhando lá por bastante tempo, só que eu fui fazendo as coisas no meu tempo livre, no meu sábado, foi... Né, tentando aprender fotografia, levava a câmera para casa às vezes, enfim, por conta própria mesmo, assim. Porque isso nós estamos falando de 2008, e claro, já existia internet, né, mas não era assim ainda tão difundido. Tinha coisas, mas não era tão simples assim como colocar no YouTube: ah, como lidar com uma câmera. Não, cara, é bem mais complexo. Tinha que aprender mesmo mais na mão. Claro, nós não estamos falando, né, de 1990, nós estamos falando de 2008, né?
Você aprendia na assim, raça, né? Ou comprava uma revista na banca pra te dar umas dicas.
Exatamente, é isso aí. Cara, ou esperava alguém te ensinar, né, também.
Fazer curso, tinha curso, né, cara?
É, isso aí. É.
E hoje é um negócio muito fácil. Que não tinha em todo lugar. Tinha que ir pra cidade grande.
Tinha que ir pra cidade grande, com certeza. É verdade.
Complicado. É. Era uma época que a gente descobria as coisas, né? Não é que nem hoje, cara. Hoje as pessoas vão atrás muito rápido, tá na ponta dos dedos. Naquela época a gente tinha que viajar, a gente tinha que ir atrás, tinha que ir na banca, achar uma revista, pesquisar. Puta treta que era.
Na verdade, a informação vem até, vai até a pessoa, né? Hoje, tu quer procurar sobre câmera, quer lidar com câmera? Tá barbada, quase nem precisa digitar no Google, né? Porque tu vai encontrar logo mais e vai encontrar uma variedade de conteúdo. Então é muito fácil encontrar o que fazer hoje. É muito fácil encontrar coisas, assim, mexer em celular, mexer em câmera, enfim, né? Essas coisas assim, mexer em aprender um instrumento, né? As pessoas reclamam, eu queria tocar. Cara, coisa mais simples, compra um violão e vai tocar. Vai na internet e toca. A informação tá aí.
Tá lá, né?
A gente vive numa era maravilhosa, hein?
Porra! Mas sabe que tem um negócio muito engraçado, uma analogia muito engraçada? Por exemplo, no passado existiam poucos veículos de comunicação comparado com o que tem hoje. E era muito mais fácil ter o público te achar do que você achar seu público. E hoje é o contrário. O trabalho do criador de conteúdo é fazer o público achar ele.
É, isso é verdade.
Mudou, né? A roda tá girando pro outro lado, cara.
É. É a internet, né? Não é... Assim, a internet não tem nem como negar, né? Que é o... Ela não só revolucionou, mas ela mudou muita coisa. Muita coisa que o cara sabia antigamente, acabou. Com a internet acabou, mudou.
Meu, desse momento aí que você começou a tirar fotos aí, tal como você falou, né? A indústria em volta, né, cara? Que tinha aí na região e tudo mais. Você mora ainda na cidade ou você mudou de lá pra cá?
Não, eu moro na cidade ao lado, Novo Hamburgo agora.
Tá bom. É que já é uma cidade maior, né?
Novo Hamburgo é... Assim, deixa eu te dizer uma coisa sobre Novo Hamburgo. Ela une as coisas ruins de uma cidade pequena e as coisas ruins de uma cidade grande. Ela não tem nada pra fazer, tá? Que é uma coisa ruim de uma cidade pequena, cidade interior. Mas o trânsito é um saco e é muito perigoso.
Que merda, velho. Por que você tá aí?
Ah, cara. Me acostumei, tô velho. Vou mudar e vou fazer amigo aonde, entendeu? Vou me mudar pra Porto Alegre, sei lá, e aí... Né? Vou ter que começar tudo de novo. Eu não vou no maternal, não vou na primeira série, onde é fácil fazer amigo. Aqui já tem os amigos velhos aí, daí
você fica sabe, por aqui. Isso é uma coisa que une muito a gente, né? Eu migrei, cara, pra outro país, né? Eu já moro nos Estados Unidos, deixei família pra trás, amigos pra trás. É difícil mesmo, cara. E não importa se é outro país ou outra cidade. É, você vai se livrar do seu círculo social, né?
Mas eu vou complicado. Te dizer. Não, sim, é complicado. Mas eu morei quase 3 anos em Toronto, no Canadá, e, cara, deixei amigos lá, deixei amigos.
Porra, você morou lá, e aí? O que fez você voltar, bicho?
Bom, que na verdade o que me fez ir pra lá foi assim que, nessa mesma época que eu tava lá tirando as fotos dos sapatos, que eu pensei que eu queria fazer aquilo ali, que eu tava querendo aprender sobre foto, vídeo e tal, eu tava me formando em engenharia de produção, tá? Tava fazendo curso, na verdade. Eu fui me formar em 2018. E aí, em 2018, eu me formei. E aí, oportunidade de emprego, zero. Nem um estágio, cara. Eu queria um estágio pra eu poder pegar experiência, nem isso não tinha. Eu pensei, quer saber, eu vou pegar esse currículo aqui e vou lá pro Canadá e vou ficar um tempo lá. Daí eu fui pra lá e foi lá que eu voltei a ter mais interesse por fazer acontecer com vídeo, com foto ou com alguma coisa. Eu tinha comprado uma câmera no início do ano de 2018, uma câmera nova, que eu tenho, que eu uso até hoje também. E aquilo ali, aquela câmera filmando e com lentes e tal, eu comecei a... Não, é isso que eu quero. Então daí, quando eu fui pro Canadá, eu tinha mais tempo, eu tinha um emprego mais estável lá também, e aí eu comecei a fazer as coisas... Voltei pro YouTube, de novo, né? Pra fazer a coisa acontecer de fato. Porque a gente tinha criado esse canal, a gente criou ele faz tempo já. Só que a gente criou com o intuito de fazer review de livro, naquela época onde estava explodindo esse negócio de review de livro, e aí foi com o VideoScribe, que era um programinha de editar vídeo, assim, e tal, mas daí, aquela coisa, não deu certo, largou de mão, né? E aí eu voltei a ter vontade de fazer isso lá no Canadá, então daí foi lá que eu, como é que eu vou dizer, botei a mão na massa, fui atrás de novo, e aí eu descobri o poder da internet da América do Norte, digamos assim, dos Estados Unidos e do Canadá, né, que o conteúdo lá é poderoso, é muito forte, é grande, é completo.
É, então, cara, lá nível, os caras estão em outro nível.
Nossa, outro nível, completamente. Quando eu cheguei lá, eu não tinha TV, tá? Então eu mudei primariamente, eu sempre gostei muito de olhar TV, mas eu mudei primariamente para o YouTube. E o YouTube, vendo o YouTube CA ali do lado do Canadá, né, que eu tava lá, ele começou a me recomendar conteúdos lá de fora. Eu comecei a assistir, eu pensei, cara, esses loucos estão em outro nível, velho. É isso que eu quero. Ali fechou a conta, era aquilo ali que eu queria. E foi a partir daí que eu comecei a jornada no YouTube.
E o que te fez sair do Canadá pra voltar pro Brasil?
Tá, essa é uma pergunta que sempre me fazem. E sim, eu fiz o caminho inverso, né? Eu fui, mas eu voltei. Antigamente se fazia isso, né? Antigamente se ia pra um país e ficava um tempo e voltava.
Adquiria, então, né, conhecimento numa área e tal, se especializava e voltava, é verdade.
Exato, então era o chamado...
Intercâmbio. Como é
que era o nome? Intercâmbio, isso aí.
Isso.
E por que que eu digo no passado? Porque parece que as pessoas esqueceram disso, né? Parece que hoje em dia tu vai pra fora do país e tu vai ficar lá, né? Se tu não vai viajar por uma semana, tu vai morar lá.
É porque já porque também a situação tá russa, né, velho?
Sim. As pessoas, eu acho que elas têm isso, né? Tipo assim, a única solução é sair do Brasil, né? Eu fiz o caminho de volta, eu voltei pro Brasil. Mas o Canadá é um país maravilhoso, assim, em vários aspectos. Mas primariamente, assim, primeira razão pela qual eu voltei, a família. Primeira razão.
Pega forte demais, né? É duro, é difícil.
Não é uma coisa que eu posso dizer assim, eu vou 4 vezes pro Brasil ou eles vêm 2, 3 vezes pra cá. Não, não é fácil, não é tão simples assim, não é tão barato assim, né? Eu tinha um amigo meu que vinha 3, 4 vezes pro Brasil, e ele morava lá, e pra ele era mais tranquilo assim, né? Mas eu fiquei 2 anos e um tanto assim, 2 anos e 8 meses, eu acho. Assim, minha mãe e meu pai foram me visitar uma vez, um amigo meu foi me visitar uma vez, mas no geral o resto da família não vi ninguém. E nem por vídeo não falava com eles assim muito.
É difícil, cara. Só quem migra que sabe o quanto é difícil, cara. Com a pandemia, por exemplo, vai fazer 2 anos que eu não vou pro Brasil, velho. É difícil, você sabe como é difícil, cara. E minha família também, que meus filhos são muito ligados na avó, na tia, é complicado.
Sim.
É vídeo todo dia, vídeo chamado todo dia, você tem noção?
Pois é, eu já evito a chamada de vídeo, porque aí quando tu volta, voltei pro Brasil, cara, eu tinha muita coisa pra colocar de novidade pra contar, entendeu? De coisa boa, coisa que eu aprendi e tal. E que nem eu tava falando antes, eu deixei muitos amigos lá, porque eu trabalhava num restaurante, numa cozinha. E a galera da cozinha, assim, os cozinheiros e os garçons, eles são meio piradão, assim, e eles gostam de sair depois da hora e tal. Cara, e eu sempre ia com eles, nós íamos nos bares, fazia amigo do amigo, troquei telefone com muita gente, conversei com muita gente, gente de tudo que é lugar do mundo. E o canadense é um povo extremamente hospitalar, eu acho, né, que se fala, assim, receptivo, acho que hospitaleiro. Hospitaleiro. Hospitalar é de hospital.
Talvez nossa, na época da pandemia, sim, faz sentido.
É, pode ser. Nada a ver, né, que eu falei. Não, eles são muito receptivos, assim, e a gente sempre fala que o brasileiro é muito brincalhão, é muito fácil de lidar com o brasileiro. O canadense também é, cara. Canadense não é sério. É muito gente boa, fácil de se comunicar com ele. Ele tem um respeito por ti muito grande. Ele assim, ele vai respeitar as tuas decisões pessoais, sabe? Ele, uhum. eu tenho uma frase sobre o Canadá, sobre o canadense em si, né? O canadense, ele é individualista quando tem que ser individualista e coletivista quando tem que ser coletivista. As tuas escolhas individuais, o jeito que tu tá andando na rua e as tuas escolhas pessoais,
problema não estão nem aí.
Problema
mesma coisa,
é teu.
Mesma coisa que nos Estados Unidos, eu sinto do mesmo jeito.
É isso. Aqui no Brasil.
Na hora de ser comunidade, é comunidade. Todo mundo se ajuda. É
comunidade, exatamente. No lance da pandemia, cara, teve um cara que deixou $100 de gorjeta no restaurante, cara. Por que eles fazem isso? E eles apoiam o local, né? Eles apoiam as empresas locais. Isso é muito legal. Eu peguei essa coisa lá também de apoiar o local, assim e tal, né? E todo mundo se ajudava, assim, todo mundo tava pelo vamos fazer esse negócio passar, vamos, né, sabe, todo mundo junto, eles são coletivistas, digamos assim, são
do coletivo. Você não acha, vou pegar esse teu insight pra trazer também algo que eu também compartilho, acho que talvez a mesma visão sua, eu quero explorar um pouquinho mais isso, se você me permite, mas assim, você não acha, cara, que no Brasil, muitas vezes, a gente cria desculpas pra dizer que o brasileiro é legal e, na verdade, não é? Não é tudo isso? Não que não é legal, mas não é tudo isso?
Ah, cara, essa pergunta aí é pesada. É, realmente faz refletir. Faz refletir. Não sei, eu acho que pode ser, tá? Pode ser aquela coisa do brasileiro de... Tá sempre levando, vai sempre levando nas coxas. Nunca é sério, nunca é difícil tu falar sério com alguém, é difícil fazer uma análise profunda. Hoje em dia é só dancinha, é tudo, é em todo lugar que o cara vai, tu vai... Eu até gosto de futebol, mas ultimamente eu tô pegando nojo de futebol por causa de várias coisas que estão acontecendo e é tudo assim, é sempre a mesma historinha, sabe? As coisas não vão pra frente. Eu acho que tu tem razão, cara, eu acho que é uma... Eu só ligar meu ar.
A gente quente. Cria alguns mitos, né? Por exemplo.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim.
A galera. Eu já fui já pro Canadá. Já fui várias vezes pro Canadá, pra falar a verdade. E eu moro na Flórida, velho. E não tem brasileiro que vem aqui na Flórida e fala: mano, no Brasil a gente fica falando que os Estados Unidos acabou com as florestas dele. Mas você vem aqui na Flórida, mano, você tem jacaré na porta da sua casa. Você tem pássaro voando e comendo na porta da sua casa, tem águia voando em cima da minha casa, você anda por vários lugares e é floresta, 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 floresta.
Tampa, mano, é bastante de verde, né?
Tudo, é a Flórida inteira.
Eu fui de Orlando pra... Eu fui de Orlando pra Miami, acho que foi de carro.
É isso aí, quatro
horas. Cara, é
floresta,
verde,
floresta.
Verde.
É. E a mesma coisa do Canadá. O Canadá também é floresta pra caralho, mano.
É.
Qualquer lugar que você vai.
E muito parque, assim, também.
É, muito. E aí o brasileiro se prende naquele negócio, não, mas aqui a gente tem uma natureza que nenhum outro lugar do mundo tem. Porra!
Mas não,
não é verdade.
É, acho que é verdade.
É mais uma desculpa dessa, né? Tipo, mano, não é bem assim. Tem natureza, tem muito mais natureza em lugares do mundo que a gente acha que não tem mais. E tem pra caralho. É uma viagem nossa do brasileiro achar que só no Brasil, só porque tem a Amazônia que tá longe pra caralho da maioria da população brasileira. 85% da população brasileira vive na costa do Atlântico. E aí, cara, o nego fica falando, não, porque tem a Amazônia, não sei o que. Então, a Amazônia é importante, mas você não vive na Amazônia e você acha que tem muita natureza no Brasil? Não, uma cidade que nem São Paulo, uma cidade que falta parque, velho.
É, isso é verdade.
Por mais exuberante que é a natureza do Rio de Janeiro, a porcaria que o carioca deixa na cidade, a sujeira, mano, você não vê isso em outros lugares do mundo que são de primeiro mundo, por exemplo. Muito pelo contrário, um cuidado com o parque, um cuidado com o bem comum.
Quando eu fui pra Toronto, eu vou te dizer, o cuidado com o parque é pesado, assim, as pessoas... como é que eu vou dizer? Eles cuidam bastante, mas... Vou te dizer, a rua não é tão limpa assim quanto eu imaginei.
É verdade. Mais limpa do que São Paulo. Isso com certeza. Mas você vai encontrar lugares que não são tanto. É que nem que você vai pra Nova York. Nova York você vai encontrar lugares que são limpinhos e lugares que são uma porcaria.
É, Toronto é... Toronto é uma Nova York diminuída, cara.
O que eles Nova falam. York do Canadá.
É, isso aí. Muitos filmes são eles filmam lá, né? É, porque é muito parecida a arquitetura e tudo mais, inclusive eu passei perto de um lugar onde estava fechado lá. Enfim, eles fazem... eu acho que é muito melhor, né? Porque tem menos pessoas, enfim, na rua.
É mais barato fazer o filme.
Mais barato Canadá. Também,
aí você tem, e você tem uma similaridade com a cultura americana. Então parece que é um filme nos Estados Unidos, apesar de você estar filmando no Canadá. Isso é muito comum.
Teve até uma série que foi filmada lá dentro do restaurante onde eu trabalhei.
É mesmo? Qual?
É. Ah, eu não deve conhecer, é Baroness Von Sketch, acho que é.
Não conheço,
lá do, mas lá bem do legal. Canadá. É. E aí os caras... Eu acompanhei lá, assim, meio que por fora, assim. Mas bem legal, cara. Bem divertido.
Não, set de filmagem é um negócio muito maluco, né?
Cara, é o tipo de coisa, assim, que eu passei no Canadá que... Tá, ok, posso passar aqui no Brasil, mas... Cara, eu passei tanta coisa boa lá no Canadá que eu não sei se eu vou passar aqui no Brasil, sabe? Coisas assim... E aí, assim,
você não pensou em levar sua família pra lá,
cara? É, muita gente, cara. É muita gente, velho.
Eles têm que ir, né? Não você levar. É. Pode crer, eu tô ligado, mano. Tô ligado. Bom, depois você falou que você criou o canal antes de ir pro Canadá e no Canadá você transformou ele. Como é que foi isso, cara?
É, então, voltando ali pra minhas fotos, né? Pra minha câmera, que é o primeiro contato que eu tive com a câmera. Eu saí daquele trabalho, fui pra outra companhia de exportação, saí de novo e aí ali... Eu saí daquela outra e fui pra uma outra. E um amigo meu, de muitos anos, me ligou, eu tava na aula ainda, ele me ligou, cara, vamos fazer alguma coisa, ele disse. Aí eu, tá, vamos. O que tu tá planejando? Ah, primeiro a gente precisa levantar uma grana, tá. Eu tava trabalhando, eu falei, tá, vem trabalhar comigo lá. Ele foi trabalhar comigo, a gente foi elaborando algumas coisas e tal. Até que a gente decidiu que a gente ia criar um produto. A gente criou o produto, não deu certo. E aí a gente resolveu, vamos criar um canal no YouTube, então, sobre review de livro. E aí, só que demorava muito, cara, pra tu ler o livro. Tinha que ler o livro, aí tu tinha que entender o livro, pensar na tua cabeça o que tu ia criar, né? E tal, e aí a gente foi. E aí, no fim das contas, a gente começou a viajar pra outros lados. Um vídeo deu certo, mas daí, no fim das contas, a gente... cada um, né, seguiu a sua vida, ele se formou em economia, eu me formei em engenharia de produção, mas a gente nunca perdeu o contato, tá? E, inclusive, quando eu fui pro Canadá, a gente continuou o contato e eu trouxe a ideia pra ele, cara, vamos voltar pro canal, só que vamos fazer dessa maneira, com coisas mais interessantes, com vídeos mais apelativos, não aquela coisinha dos desenhos lá e tal. Por mais que qualquer pessoa use, não tô criticando, só que eu não queria aquilo, eu queria uma coisa diferente, sabe, pra chamar mais ainda a atenção. E ele deu todo o apoio, inclusive, e tá aí até hoje comigo. Na verdade, assim, se tu pensa em Elementar, eu apareço. Mas ele tá em algum lugar por trás aí.
Por trás, né? Fazendo acontecer, né?
Exatamente.
E aí no Canadá você resolveu mudar a direção do canal. Como é que foi isso? Você falou, né, de um outro nível e tal, mas mudou completamente. Qual é que foi o tino? O que que apareceu que você falou, puta, mano, vou mudar nessa direção aqui, ó?
Olha, teve alguns canais, inclusive, que eu comecei a assistir lá fora e que eu ficava assim, ó... Eu ficava boquiaberto com a qualidade de script, de imagens, músicas e tudo mais. Um dos primeiros que eu vi lá fora foi o Andover Productions, que eu acho um baita de um canal. E eu comecei a assistir e eu praticamente assisti todos os vídeos dele. Eu chegava em casa, eu, ao invés de olhar a TV, que eu não tinha TV, eu ia... fazer uma coisa pra eu comer, isso já era 2, 3 da manhã quando eu chegava em casa da cozinha e eu tava lá assistindo o vídeo dele. Depois eu fui pra outros canais e tal e eu fui pensando, cara, é isso aí que eu quero. Não foi... Talvez se eu tivesse que apontar um momento, foi um momento que eu abri o primeiro vídeo do Andover lá fora, né? Eu pensei, isso que eu quero. Só que pra tu colocar aquela ideia em prática é outra história. Porque tu não sabe como fazer aquilo ali, tu só tá vendo e tu pensa, ah, eu tenho que fazer isso, mas tu não sabe fazer aquilo ali. Tu precisa ter um editor de vídeo, tu precisa encontrar as imagens e tu tem que gravar. Eu tinha câmera de vídeo, mas não tinha microfone, tive que comprar microfone. Eu tinha um computador com 4 GB de RAM, um Celeron. Isso não roda nem em campo minado direito.
Não, roda, o campo minado roda.
Mas eu acho que se tu... Opa, não, eu acho que se tu abrir ele 2D. Muito assim...
A versão, tá? A versão 2D.
É, se tu abrir ele muito na tela assim, acho que em algum momento ele vai parar ali, cara.
É, né? Se você pedir pra fazer muito grande, pode ser que dê um engasgo. É.
Mas é...
Se você ganhar muito, né?
Enfim, e aí eu peguei o computador, cara, tem que fazer. Só que daí a gente começou de uma maneira diferente, eu gravava todos os vídeos em tela, eu aparecia sempre, né? Eu aparecia, toda hora eu tava aparecendo, eu tava narrando o negócio aparecendo na tela. E ainda não era o que eu queria, só que eu sabia que eu ia chegar no lugar onde eu queria. E o feito é melhor que perfeito, então eu preferi começar e ir aos poucos melhorando o meu processo para poder chegar onde eu cheguei, e eu não imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, mas cheguei.
Você queria, né? Você colocou como alvo. Com o tempo você foi chegando lá, você não imaginava que ia ser
desse jeito. Que ia ser tão rápido.
Isso.
Quanto tempo? Imaginava que ia ser.
Quanto tempo? No momento que você mudou o canal para uma nova direção, pro que ele tá hoje.
Tá, é que assim, ó, teve um... Quando eu cheguei lá em 2018, lá por setembro eu lancei um vídeo no canal que não era nem de perto o que eu queria fazer. Setembro. Aí, em 2019, eu resolvi fazer um vídeo sobre o Canadá. E aquele ali bombou. Eu cheguei a 40 mil inscritos. Mas ainda não queria. Eu não queria falar sobre o Canadá, né? Eu não queria. Tem um monte de gente falando sobre o Canadá. Eu não quero falar sobre o Canadá. Eu quero falar sobre outras coisas. Mas aquele ali deu certo. Aí eu pensei, bah, de repente eu faço uma questão empreendedorismo meio Canadá. Aí eu fiz um vídeo sobre, comparando como abrir empresa no Brasil e no Canadá, qual era melhor e tal. Eu fiz algumas coisas assim, mas daí depois eu fui para uma outra agente, né? Porque nessa época o Arthur era o que ditava os temas, assim, até hoje ele dita os temas. Ele quer falar sobre temas dos assuntos do Elementar, tem que falar com ele. E aí ele pensou, não, vamos, segue um pouco nessa linha do Canadá, mas depois vamos mudar um pouco. A gente mudou um pouco e foi. E aí lá no final de 2019, isso passou um ano, tá? E eu fiz poucos vídeos naquele ano de 2019. Foi um ano muito difícil pra mim, 2019, né? Ah, coitadinho, tá lá no Canadá, num país maravilhoso, trabalhando, ganhando dinheiro, bem de vida, de saúde e tudo mais. Mas foi um ano que... Eu tava trabalhando com pessoas horríveis, com pessoas ruins, pessoas más.
Lá no Canadá mesmo.
É, não era nenhum canadense em si, tá? É, na verdade, era uma pessoa da Europa, eu acho que ele era. E assim, aquilo... Ah, eu ficava constantemente irritado com aquilo.
Quem mora fora sabe disso, tá mais acostumado com isso. Tem uma galera que tira proveito da galera que migrou logo no começo, que é ilegal e tá se regularizando no país. Tira muito proveito dessa situação. Explora e trata mal. E não é que é assim no país que você tá indo. É que, meu, tem uma galera que é aproveitadora. E é muito fácil você entrar no papo dessa galera, porque é uma galera que aceita você sem documentação ou sem nenhuma experiência pra te dar alguma coisa no começo, e você começa a achar que é tudo assim, e não é. Então são os caras que são exploradores. Isso tem, mano, em vários lugares do mundo, velho.
Eu assim, não conheço isso que tu falou. Né? Pra mim, isso é novidade.
Nossa, tem muito, muito. Por exemplo, quando eu fui morar em Nova York, primeira vez que fui morar em Nova York, eu fui, cara, com visto de turismo pra mudar pra estudo, tá ligado? E eu comecei a ver que tinha muita exploração, cara. Exploração de brasileiro com brasileiro, de português com brasileiro, cada um numa área, tá ligado?
Sim.
E aí tem uma galera que explora. Explora mesmo, do tipo, ah, mano, você não pode trabalhar, mas você precisa trabalhar, você vai fazer trabalho informal. Então, tipo, foi andar cachorro. Eu andava cachorro em Nova York no começo, lá no Central Park. Legal pra caralho, melhor trabalho da minha vida. Você vai botar a mão na merda, bota a mão numa merda honesta. Então eu colocava a mão, né? Já colocava a mão na merda do cachorro, show de bola. Pegava lá, mas legal pra caralho, eu amava o negócio. Só que,
mano. Tá recolhendo assim, merda no Central Park.
É, porra, mas, puta, cara, que tesão. Eu andava, tinha um. Meu físico, minha saúde, tudo ótimo, cara, tá ligado? Eu ia dormir à noite e não tinha preocupação nenhuma. Eu andei os cachorros. Zero preocupação, tá ligado? Zero. E tipo... Mas tem uma galera que explora. E tem também as máfias, né, cara? Eu me lembro que, por exemplo, naquela época, quando eu fui, começo dos anos 2000, que eu fui pra Nova York morar, bicho, Você queria entrar no Burger King? Máfia polonesa. Se você não fosse polonês, desencana. Você não ia trabalhar no Burger King de Nova York nem fudendo. Você queria trabalhar no Wendy's? Mano, máfia dos caras que moram no Harlem e no Bronx, velho. Se você não fosse negão, desencana. Dificilmente você ia conseguir trabalhar no Wendy's ali em downtown. Tipo, tudo travado, velho. É. Tipo, é, aí você fala, porra, tudo bem, sou brasileiro. Os portugueses aceitam trabalhar com os brasileiros. Como? Vai trabalhar na construção. Você vai ser funcionário do cara na construção. Vai carregar tijolo, vai ser pedreiro, essas coisas.
É.
E o carro passa de manhã, 6 horas da manhã, pra te pegar.
Sim.
No lugar lá. Se tiver, pega. Se não tiver, já era.
É. É, isso tem bastante lá. Conheci um cara que trabalhava na construção. Tem, assim, eu graças a Deus tive como o dono do restaurante, é meu amigo até hoje, inclusive eu gravei um disco com ele, eu tinha uma banda com ele lá fora e gravei um disco com ele, falo com ele até hoje, é uma pessoa maravilhosa e a maioria das pessoas que eu conheci lá fora eram maravilhosas, mas esse cara em específico era um saco de trabalhar com ele. Puta, eu chegava em casa irritado, eu tava irritado.
Negócio difícil pra você, né, o jeito do
cara. Era muito chato, cara, muito chato. E aí eu tava assim, eu não queria mais nada com nada, eu já tava procurando outro emprego, eu queria fazer outra coisa. E foi uma época assim, uns 3-4 meses, assim, que eu não fiz nada pro canal, não fiz nada de nada, só trabalhei, sabe? É, só que eu fui com visto de estudante, então eu comecei estudando. Então lá no início eu não tinha tempo pra fazer os vídeos no YouTube. Eu trabalhava... Eu estudava das 2 da tarde até as 7, e daí eu saía da aula e ia pro restaurante. Então eu chegava no restaurante às 7h30, já na pressão, já na confusão e tal. Então isso foi um pouco chato, assim, um pouco ruim assim, no início, porque você tá numa terra diferente. Eu sei falar inglês, mas ainda assim na cozinha atrapalhava um pouquinho, sabe? Não, isso, na verdade, nem conta muito. Mas, enfim, a cultura é um pouco diferente. Então, até tu te acostumar com o lugar, com o frio, com tudo mais. Então, foi uma época um pouco estranha, assim. Eu não queria fazer muita coisa. Mas depois disso, depois que eu saí da aula, que eu não tinha mais que fazer aula, que eu me formei lá, e coincidiu com esse cara saindo do restaurante, começou a ficar um pouco melhor. Daí, depois disso, veio um outro cara que começou a trabalhar no restaurante, que é meu amigo até hoje também, meu colega de linha ali, a gente cozinhava junto, eu e ele. Cara, eu me diverti muito, velho. Me diverti muito. Assim, ó, foi... A partir dali foi a melhor época. Eu tinha tempo pra gravar os vídeos, a coisa tava acontecendo no YouTube, a coisa tava acontecendo no restaurante, eu tava ganhando mais, eu ganhei um aumento. A gente começou a sair mais... Né, tanto eu e a Tainá, né, minha namorada, a gente começou a sair mais com o pessoal do restaurante, começou a se enturmar. Eu tenho grandes amigos brasileiros lá fora, mas acho que eu saí mais com os meus amigos canadenses do que com os brasileiros. E isso foi maravilhoso, cara, porque eu peguei...
Então ali foi a mudança no canal, nesse momento que mudou sua vida, ali, mudou o canal também.
Ali no meio de 2019, foi que eu comecei a ter mais tempo para poder fazer os vídeos... A vida no restaurante melhorou bastante. Eu já sabia o que fazer na cozinha. Então eu chegava na cozinha, o que, que eu fazia? Desligava o meu cérebro para cozinhar e ficava pensando no canal. O que, que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Eu vou pensar. Eu tava fazendo um script, por exemplo. Tá? Eu ficava lá entre uma fritada de uma coisa e outra lá. Eu pensava, tá, isso aqui eu tenho que adicionar naquele script. Ah, essa edição aqui eu vou fazer tal coisa. Eu chegava em casa, eu tava aqui, ó. Às vezes eu ia dormir 6 da manhã. Né? E no outro dia eu tinha que trabalhar às 3 da tarde, assim ia, sabe? Daí essa época foi boa, muito boa pra mim, mas tava ficando meio maluco assim também, né?
Porra, cara, mas é foda isso, né? Você tá com a cabeça em dois lugares, se você não setar isso na hora, depois você chega em casa, você não tem o assunto.
É, você tem exatamente.
Que tá pensando, né? Elaborando, é foda, tô ligado.
Por isso que foi bom que eu chegava na cozinha, eu podia desligar o cérebro, eu só fazia no automático a comida. Entendeu?
Tô ligado. Me diz uma coisa, como é que era e como é que é hoje, depois que você deu essa guinada, como é que é a criação do conteúdo? Qual é o processo pra criar conteúdo no canal Elementar, cara? Como é que vocês fazem?
Existem várias maneiras pra tu criar conteúdo. Eu, lá no início, eu me baseei, assim, em muita coisa que eu via lá fora, né? E é muito comum, assim, acontece alguma coisa no mundo... O canal de logística, por exemplo, esse Wendover que eu falei, o canal de logística vai dar a versão da logística sobre esse negócio. o canal de política vai falar sobre a política daquele negócio, né? Um evento grande, pandemia. O Andover falou sobre a logística das vacinas. Aí os canais de política vão falar sobre a politicagem. O canal de medicina vai falar sobre um monte de coisa. Vai ter outras pessoas. Eu vou falar sobre os negócios, como vai ser, como a pandemia vai afetar os negócios e tudo mais, né? Então é muito comum acontecer alguma coisa e as pessoas irem atrás daquele assunto. Então eu via lá fora que os caras estavam muito mais adiantados que no Brasil. Muito mais adiantado. Então se acontecia alguma coisa, que nem no cinema antigamente, lá nos Estados Unidos estreava lá, ia estrear aqui no Brasil 6 meses depois, né, no cinema aqui. Então eu percebi que eles estavam bem avançados. Então eu comecei a pensar, cara, eu vou me basear nesses conteúdos desses caras aqui. Aí eu vi o que, que eles faziam, histórias de empreendedores, comecei a fazer também a minha versão, né? Comecei a analisar, a Amazon é muito poderosa lá fora e não tinha no Brasil na época, ou tava começando, era muito pequeno, pensei, vou falar da Amazon.
Começou bem tímido da Amazon no Brasil, só com livro digital.
Isso, exatamente. Vou falar sobre a Tesla, vou falar sobre o Elon Musk. Ali começou, porque lá fora esses assuntos já eram bem... não conceito, bem... como é que eu vou... trending, assim...
já tava, né? na boca do povo.
Na boca do povo, exato. Na boca da internet, digamos assim, né? Todo mundo tava falando na internet ali. No YouTube, especialmente, né? Então, foi isso que eu comecei. Aí, de repente, um dia eu tava pensando em fazer alguma coisa sobre histórias. E aí o Arthur me mandou um vídeo sobre a China. E aí eu pensei, bah, cara, isso aí deve ser bem legal. Vamos fazer a nossa versão sobre esse negócio aí. Daí a gente fez esse vídeo sobre a China. E esse vídeo foi bem bom, assim. A gente tinha feito um antes da história do Elon Musk. E esse tinha ido bem. Esse também tinha ido bem. Mas esse daí foi tipo assim, foram dois, um atrás do outro, que foram bons, assim. Daí a gente chegou em 100 mil inscritos, eu acho, se eu não me engano, em uma semana, eu acho. E ali nós tínhamos 50 mil inscritos, mais ou menos. Mas, então, assim, como é que eu encontro conteúdo? Hoje já é diferente, porque eu vejo alguma coisa na rua, eu penso, pá, eu posso ganhar uma coisa sobre isso aí. Eu tenho uma história que eu sempre conto. Em 2015, eu vi uma propaganda do Pedro Bial, da Fiat. Ele dizia assim, tá na hora de investir num Fiat. Em 2015, eu assisti aquela propaganda, eu pensei, cara, não tá certo isso. Nunca vai investir num carro. E eu fiquei de 2015 até 2020 com aquilo na minha cabeça. Em 2020, eu criei um vídeo de 14, 15 minutos em cima de uma frase do Pedro Bial.
Isso uma propaganda, é que se bobear, nem foi ele que fez, alguém fez pra ele falar.
Alguém fez, ele foi o garoto propaganda, mas aí eu digo Pedro Bial porque ele falou.
Te marcou.
Me marcou, é da Fiat, na real, né? A propaganda é da Fiat. Tá na hora de investir no Fiat. Eu olhei aquilo, não é possível que esse cara tá falando isso, velho. Não é possível. E aí...
Ainda mais um Fiat, porra!
Tá louco. Eu adoro os carros antigos da Fiat, cara. Eu acho os carros antigos da Fiat lindos. Mas hoje em dia, tudo meio
tá nada. Tá na hora de investir no Uno Mille, zerinho.
Exatamente, Uno Mille. E aí eu criei esse conteúdo, eu pensei assim, cara, carro nunca é um investimento, velho. Olha o que o cara tem que pagar. Não é nem a gasolina, não é nem o estacionamento, não é nem o seguro. Deprecia. É um monte de coisa. O
negócio deprecia.
Depreciação. É. Eu criei um vídeo de 15 minutos em cima de uma frase, velho. Ali eu pensei, quando eu finalizei aquele script, eu pensei, cara... Isso é muito bom. E depois daquilo ali saíram mais dois vídeos sobre carro no canal. Que era.
Coitado o preço da Fiat, hein?
Não, mas não tem nada a ver com a Fiat. Não, os outros dois não tem
zoando,
nada a ver com a Fiat.
Tô zoando,
Eu que só tiro o sarro da.
Né? Emenda, né? Se o Fiat Uno Mille não é investimento, mano, já pega outros também na linha.
Embora eu falo mal da Toro.
É mesmo?
Eu não acho possível alguém pagar 180 mil reais naquele carro, velho.
É foda, né, velho?
Me desculpe, cara, quem tem o Toro. Sinto muito, eu não... Bah, eu jamais ia pagar 180 mil reais numa Toro, velho. Na boa.
É um Duster, né?
Não, é qualquer... É parece Duster. Um sapo com olheira, velho.
Não, é uma Duster. Isso. A chassi, né? Tá bom. É tipo uma Duster, né, cara?
Eu não sei se o chassi é da Duster, eu acho que é da... do Renegade, eu acho.
É,
porque as plataformas
assim,
é. São. É, as plataformas são. Mas enfim, não, e assim, não é nem o problema. A Toro não é o problema. É só um. A Toro é um símbolo do negócio, porque a Toro e o Gol, né? Porque tá todo mundo falando que o preço do Gol tá alto. É, mas tá tudo caro. E tu vai pagar quase 100 mil, 90 mil reais num Gol, velho. Num Gol? Não, obrigado. Tô com o meu um carrinho velho lá, 2011, que me leva de A pra B, tá tudo certo.
É velho, mas tá pago, né?
É velho, mas tá pago, exatamente. É. E tá em dia, tudo certinho, não tem nada faltando.
Pois é. Isso é uma coisa muito maluca também, falando de você que morou no Canadá e eu moro aqui nos Estados Unidos hoje, a gente tem uma experiência multicultural, né, de países diferentes e tal, de culturas diferentes.
Uhum.
Pro norte-americano, eu incluo Estados Unidos e Canadá nisso, o carro é mais um bem de consumo como qualquer outro. Ele não te dá uma posição de status, cara. O carro te dá uma posição de status, você tem que ter dois, três, e um desses ser uma Ferrari, um Porsche fudido, sabe, uma Bugatti Veyron, um carro muito diferente esportivo, e os outros dois ser tipo uma Mercedes foda, sedã, Tesla, tá ligado? Uhum. Pra você poder olhar e falar pro cara, pô, beleza, esse cara tem status por carro. Agora aqui o americano não liga pra isso, velho. O norte-americano não liga pra isso. Qual é o carro que você tá usando? Se o carro é do ano, se não é, não. Tem muito americano que fica usando carro velho. Canadense que usa carro velho porque tá funcionando e não tem que pagar uma porra nenhuma pra ninguém. E leva pra ele pra baixo e pra cima e não se vê, não se cria status no carro.
É.
Não tem isso, é uma coisa muito rara de se ver. Não é que não existe, mas é muito raro de se ver.
É mais raro, é mais difícil.
E no Brasil sabe é aquela história: o cara compra, o que você falou. O cara compra o Gol do ano, a Toro do ano, fala, ó, fulano ali, ó, andando de carro zero, ó, Gol novinho, ó. Uhum. Porra, caralho!
Gol zero.
Caralho, não. Vira status, mano, porque o carro é zero, mas não deveria ser status, carro não deveria ser status, não é a marca, não é o modelo. Carro não deveria ser símbolo de status pra ninguém.
Carro te leva de A pra B. E, ó, tá falando alguém aqui que eu adoro carro, velho, eu sou... Adoro tudo que é tipo de carro... Que é icônico, sabe? Eu assino, eu sou inscrito em vários canais lá de fora que falam sobre carro. Adoro Fórmula 1, eu uso esse boné aqui, não é à toa, né? Então, assim, só que eu adoro carro, tá? Eu adoro carro. Mas eu acho que eu prefiro a minha sanidade financeira primeiro do que ter um carro que eu gosto. Eu gosto muito da Mercedes C63 AMG, tá? Acho um puta carro. Um dia eu quero ter um carro. Eu posso comprar um, de repente, 2013, 2014. Ainda assim, é, digamos, é uns 180, 200 mil reais, acho que é, não sei. Talvez até mais, né? Mas eu tenho que ter um patrimônio de 5 vezes isso, cara. Porque pra manter esse carro é muito caro. É muito
caro, velho.
Muito caro.
É uma coisa maluca, olha, né?
Escuta essa história do cara da BMW. Ele comprou uma BMW, 2011, acho que era. E o carro vinha sem step. E aí ele teve que trocar os pneus. E os pneus eram o run flat, né? Aquele que tu anda e não fura, né? Beleza. Ele foi trocar e tava 5 mil reais o jogo de pneus. Aí o que ele fez? Ele botou um pneu normal e inventou um step pra BMW. Meu amigo, se tu não tem dinheiro pra manter o carro original do jeito que ele foi fabricado pra ser, não compra uma BMW, porque tu sabe que esse carro é caro de manter, velho. Porra! E aí o cara compra
um animal. Pra quê? Pra carro é um animal, véio. Vivo. É um bicho de estimação. Ele sempre vai te dar custo.
Nossa,
qualquer carro. Aí, qualquer carro.
E parado mais ele dá.
Caro,
ele,
parado. Dá, quanto mais carro o cara é, mais caro é o custo que ele te dá.
Mas isso aí tu tem razão sobre o status, né? Porque quem gosta de carro, americano que gosta de carro, tem Ferrari. Claro, isso é um carro caro de se manter, mas tem Ferrari 2004, 5, aquelas mais lá do B, assim, aquelas que ninguém comprou lá, consegue comprar por 80 mil, 70 mil, até menos que isso, às vezes. O entusiasta de carro, ele gosta desse tipo de carro, né?
Sabe aqui no Brasil, os meus amigos status. Gringos que eu tenho aqui, ele não vê um carro passando e fala, olha, aquele carro ali, enquanto tem uns 80, 100 mil, 200 mil. E no Brasil é muito comum, né? Você tá com alguém, passa um carro diferente, o cara fala, ó, aquele carro ali deve ser uns 200 pau, hein? 300 pau.
É.
Esse papo não existe aqui, cara. E é um papo comum pra você ver como o brasileiro dá importância pra isso, cara. Como a nossa cultura dar importância pra isso é um negócio bobo. Minha esposa, ela demorou 4 anos pra perder essa mania. Morando aqui.
Aham, de falar sobre o preço dos carros.
Pra ela entender que carro é só um bem de consumo que deprecia e que é pra te levar de A pra B, que nem você falou.
É.
Demorou, pra ela ainda era uma coisa de status. Não ter carro pra ela é cair de nível, tá ligado? E pra mim, eu falo assim, puta, se eu pudesse eu não tinha carro, velho.
Cara, Toronto não precisa ter carro, velho. Toronto não precisa. Cada esquina tem um ônibus, tu vai até a linha de trem, só tem carro se tu quiser. O meu chefe tinha um Civic, daqueles mais antigos, 2014, eu acho. E ele começou um inverno. No primeiro dia que nevou, ele deixou o carro ali. Ele passou 3, 4 meses. Nevou em cima e tal. Depois, quando voltou o verão, é que ele tirou o carro dali. Ele é se virava a pé.
Ninguém entende essa parada. Limpar um carro com neve é um cu, velho.
Tá louco. Limpar a calçada, então.
Caralho, você tirar meu, aquela neve que tá incrustada no vidro, mano, com a pá. Vai se fuder, mano. É um negócio chato pra porra. Te arregaça todo.
De carro eu nunca tirei, mas de calçada eu tirei.
É outra treta.
Sal. Nossa, muito chato.
Joga sal.
Bota o sal, é. Bota o sal, joga o sal. Gasta aí um saco de sal, velho.
Nossa, e aí o pior não é isso. O pior é quando dá aquela chuva, aí vai embora todo o sal. Aí tudo
senta.
Aí assenta tudo, aí no dia seguinte aquela camadinha fina de gelo transparente, você, meu, dá com o cox na guia, velho.
Deixa eu só abrir a porta pro meu gato, que ele tá querendo sair ali.
Vai lá. Gente, pra quem tá escutando aí, não se esquece de se inscrever no canal no YouTube, se inscrever no canal de cortes, que é muito legal. Vem, conheçam também o universo aqui do canal do Marcel, tá bom? Cara, uma coisa pra gente andar agora com o papo, já vou abrir pra perguntas já pro pessoal que tá aí, façam as perguntas de vocês, do preferência pra superchat e perguntas compradas no Twitch aí com as canecadas. Bicho, pra gente andar aqui com o papo, como é que é hoje, antes de eu ir pra minha última pergunta, como é que é hoje o processo de criação de conteúdo? Vocês roteirizam? Como é que é? Como é que vocês fazem? Como é que vocês se organizam?
Sim, tem roteiro, tem... A gente trabalha com alguns roteiristas, tá? Eu escrevo também, eu gosto de escrever, mas a gente trabalha com alguns roteiristas, duas roteiristas, na verdade, e o processo, depois de definido o tema, né, aí a gente vai para os pontos que a gente quer abordar, e aí a gente cria um doc ali, coloca esses pontos, e aí as roteiristas, ou eu, ou o Arthur, a gente vai atrás daqueles pontos ali. Como é que a gente vai... Sobre o que que é, por exemplo, o conteúdo? É sobre a história... Deixa eu pensar aqui. A história do Canadá, digamos, tá? Como o Canadá chegou onde ele chegou hoje. O que eu quero saber sobre o Canadá? Eu quero saber a história, eu quero saber um pouco da economia, como é que foi lá atrás, se eles passaram alguma dificuldade, essas coisas assim. Então, tu vai atrás daquilo ali. Às vezes, escrevendo assim, eu tenho umas 30 abas abertas no buscador ali, né? No browser. E eu vou indo atrás de cada coisa. Eu encontro uma história. Às vezes eu pego um livro. Eu tenho acesso à biblioteca ainda da universidade onde eu estudei. Então eu vou atrás de algum livro. Eu acho o livro um negócio muito rico. É muito fácil de pegar conteúdo dentro de um livro, sabe? Então assim vai. E aí a gente precisa de algumas notícias, às vezes, pra se basear, né? Porque eu não posso simplesmente falar as coisas, eu tenho que dizer da onde que vem aquele esquema lá. E o YouTube, ele não gosta muito de links, né, na descrição, então eu acabo colocando na tela ali. Às vezes a galera vem, fonte Arial. Porra, presta atenção no vídeo, cara, tá ali as fontes, estão tudo no vídeo, né. Então fonte é uma coisa bem importante, mas basicamente assim, o processo tá na cabeça da gente, assim, de como é que tu vai fazer aquilo ali. Uma das nossas roteiristas é maravilhosa, ela sabe aonde ela vai ir. Já antes de começar o roteiro, ela já sabe pra onde ela vai, ela sabe qual história contar, sabe? Eu tô fazendo uma história, eu tô escrevendo essa história, que vai sair no dia do Natal, eu vou guardar até lá, em segredo, mas... É muito difícil, cara, porque tu vai e volta, tu quer contar uma história, daí tu acha, não colou essa história, vou contar uma outra, aí tu precisa ligar os pontos, tu precisa ter uma organização, é bem difícil assim, cara, eu não achava que era tão difícil, mas é bem difícil.
É, porque você tem, é um storytelling, né? Uma narrativa.
É, o storytelling, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar uma história, pegar um evento que aconteceu. Um evento da história do Canadá, digamos. Um troço que foi assim, ó, que mudou o Canadá. Ah, a chegada dos caras lá. Tá, vou criar uma história em cima disso aqui. A chegada deles. Ou então, nos anos 80, nos anos 2018, eles liberaram a maconha lá, né? Então, vou contar alguma coisa em cima disso. Aí eu começo a história contando isso, começo meu vídeo contando sobre isso, aí eu vou religar esse negócio lá no meio, e aí eu vou dar todo um background ali pra pessoa, né? Da onde que aquilo ali veio, enfim. É uma arte também, cara, por isso que tem que ser criativo. Eu aprendi a ser criativo, né? Às vezes, aprendi a ser um cara que cria as coisas através da história. Eu gosto muito de contar, né, a história.
Desenvolver isso, porque é uma coisa que você desenvolve. Você pegar um fio assim, né, do novelo, cara, e puxar, e dali sair uma linha completa, né, cara, de raciocínio. É uma coisa que você tem que ir praticando mesmo. Agora você falou essas coisas do Canadá e pegar o momento. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa, porque é um negócio que sempre me intrigou. Você já fez algum vídeo sobre a máfia do maple syrup, cara?
Ah, cara, não, eu acho que eu já vi um vídeo sobre isso.
Cara, agora intrigante demais essa parada da máfia do maple syrup, que só tem lá, cara.
Sim, é verdade,
cara. Os caras fecham o mercado geral, velho.
É, cara, isso é um ótimo tema.
Cara, isso aí é uma coisa muito interessante, sempre me intrigou muito, porque, meu, só tem as árvores lá, os caras não deixam ninguém pegar, tipo, semente da árvore e plantar em outro lugar, fazem origem controlada, eles controlam a quantidade de maple syrup que eles têm na reserva, quanto que eles vão vender no ano, Sim. Se tem a mais, se tem a menos, eles não falam pra ninguém, pra manter o preço, é um negócio maluco, cara.
Da reserva eu sabia, eles têm uma reserva, né?
Maluco, velho, nossa, cara, negócio, puta, maluco, porque tira da árvore, extrai da árvore. Árvore, né, velho?
Sim. Pô, altamente protegido lá, então, o negócio.
É, tipo, o negócio só tem lá, mano. Tanto é que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você vai num lugar que é muito barato, eles não têm o maple syrup, eles têm o corn syrup, que eles chamam de outros nomes, tá ligado? Pra meio que confundir. Porque o maple syrup mesmo só tem do Canadá, velho.
Sim. Não sabia disso,
cara. É muito louco isso aí, cara.
Eu consegui comprar um vidrinho aqui no Brasil que eu queria fazer uma receita, mas é caríssimo.
É por isso mesmo.
60 conto um troço desse tamanho assim, ó. Pô, tá louco, velho.
O que é da árvore, que vem, só tem no Canadá, não tem em outro lugar do mundo.
Vinho
faz na Argentina, faz no sul do Brasil.
Na Califórnia.
Na Califórnia, no sul da África, na França, na Espanha, não sei o quê. Mas o maple syrup é só no Canadá, velho. É bem interessante, essa parada sempre. A máfia do maple syrup é um negócio maluco. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, eu não imaginava que existia um negócio desse, velho.
Bah, cara, eu vou dar uma olhada em cima disso aí.
Vai que você vai curtir. Você vai curtir. Bom, uma pergunta que eu faço pra todos os convidados aqui que vêm pra Missão da One, você não vai escapar dessa. Pra quem tá criando conteúdo hoje, conteúdo que nem o teu, que é muito voltado pra curiosidades, momentos diferentes na história, como você mesmo falou, essa puxada da explicação, né? Desses pontos curiosos, né, intersecções deles, né? Eu acho que o seu canal hoje tem muito essa pegada, né, de explicar alguma coisa de uma maneira trazendo fatos do passado para juntar do porquê no presente e o que pode ser o futuro. Para quem tá começando a fazer um canal nessa pegada, na pegada do elementar, cara, qual é a dica fundamental que você dá para essa pessoa e qual é o pecado mortal que essa pessoa nunca deve cometer?
Olha, nunca tinha parado para pensar muito nisso, apesar de que a gente lançou um curso agora também de produção de vídeo, né? Então eu digo lá dentro do curso, eu dou algumas dicas, a gente tá dando dicas de produção de conteúdo, né? Mas assim, basicamente o que eu acho que a pessoa tem que fazer? Sempre tem que tentar fazer o melhor, tá? Sempre tem que tentar fazer mas é muito fácil isso. É, mas se tu pegar vários canais que tem por aí no Brasil, são medíocres, são bem fracos. Tem muito canal no Brasil que é muito fraco. Tem canal nos Estados Unidos também que é fraco, tá? Mas tem muito canal de 2 mil seguidores lá fora que eu sigo, muito também não, mas alguns canais muito, com pouquíssimos inscritos, com qualidade maravilhosa, que batem vários canais aqui, do Brasil de 100 mil inscritos. Por que isso? Porque tu tem que ter qualidade, tu tem que sempre tentar fazer o melhor daquilo ali. O que, que é o melhor? É tudo que envolve um vídeo. É o script, é tu manter a pessoa conectada do início do vídeo até o final, é tu criar ganchos no meio do texto, é tu criar uma edição envolvente, uma narração poderosa, não muito acelerada e não muito devagar. Tudo isso que eu tô falando tem que ter qualidade. A tua edição tem que ter qualidade. O teu áudio é assim, ó, é o crucial. Porque se a pessoa não tá gostando do teu áudio, da tua, não da tua voz, tá? Do jeito que tu tá narrando, se ela não tá gostando do volume, ela vai cair fora. Ela pode até suportar.
Eu costumo dizer que áudio é 50% do vídeo.
Exatamente. É ótima. Ótima definição. Porque, cara, o áudio é chato, ele tá ali o tempo inteiro. As pessoas até conseguem suportar uma edição mais ou menos se o teu conteúdo for bom e teu áudio for bom.
Tá? É, pode crer. Então, primeira... se o teu conteúdo for ótimo, o vídeo for maravilhoso e o áudio for horrível, é um negócio que é, como é que fala? É um negócio chato, né? É um negócio que te perturba, você não consegue, você pula, você cai fora.
E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, A tua voz não é ruim, tá? As pessoas pensam assim, ah, mas eu não vou gravar porque a minha voz é muito ruim. Não, cara, não é ruim. Tu só tem que ter os equipamentos corretos e tu tem que ter a entonação correta pra tu fazer a narração. Tu tem que, digamos assim, tu tem que dar dinâmica à tua narração e tu tem que ir a algum lugar bom pra gravar. Eu mesmo comecei gravando, cara, em celular. Eu ia pra dentro do roupeiro gravar no celular. Entendeu? Então não tem desculpa, assim. Hoje eu uso um microfone. Eu uso esse microfone aqui que eu troquei por esse aqui. Agora pra live. Eu tenho uma infraestrutura um pouco melhor. Mas eu comecei lá com zero, cara. Zero. Peguei meu celular mesmo ali, gravei aqui. Ficava aqui assim, gravando dentro do roupeiro.
Perto da boca, né?
Ou então perto aqui de roupas, assim, sabe? E comecei narrando bem mais ou menos também. Hoje em dia a nossa narração é muito melhor, minha narração é muito melhor. Né?
Você então, vai desenvolvendo, né, cara?
Vai desenvolvendo, que nem eu falei lá no início, feito é melhor que perfeito. Começa, porque se tu não começar, tu não vai descobrindo as coisas. Eu comecei pra ir descobrindo depois. Se eu não tivesse começado, eu não ia descobrir as coisas. Tem que começar.
E qual que é o pecado mortal, na sua opinião?
Pecado mortal.
A parada. Eu costumo dizer pecado mortal, e eu sei que é difícil às vezes para as pessoas falar, a maioria chega e fala, não, é a mesma coisa que eu falei. Mas o pecado mortal, na minha opinião, é algo que você já fez ou já viu alguém fazendo e que você fala, puta que pariu, isso eu nunca mais vou fazer de novo, ou isso eu nunca vou fazer no meu canal.
Bah, se eu fosse, assim, agora pensando, eu acho que eu evitaria fazer aquilo que eu não gosto. Evitar fazer aquilo que tu não gostas. Digamos assim, se vender para o conteúdo.
Né? Isso ideologicamente, né? A parte ideológica da coisa.
Né? Por exemplo, assim, como é que eu vou te explicar isso? Se eu fosse... Se eu visse que existisse lá na época uma tendência em falar sobre a vida no Canadá, tá? Na época eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre o Canadá, e deu certo. Eu poderia ter continuado ali. Poderia ter, eu vou no supermercado, olha quanto é que tá o preço da Nutella aqui. Hoje eu vou numa revenda de carros, olha só quanto é que tá o Ford Fusion aqui, ó. Aqui é 4 mil dólares, eu pesquisei o preço dos carros até. Eu podia fazer isso, mas não era o que eu queria fazer. Eu ia ser infeliz até hoje, então tu tem que fazer aquilo que tu quer. O pecado mortal talvez seja isso, talvez não... Não se vender, né? Não ir atrás da tendência. Não vai atrás da tendência. Né? Se tu não gosta da tendência, tu não vai fazer aquilo com vontade.
Pois é, cara. É real isso. Também concordo com você. Acho que esse é o caminho. Vamos para as perguntas.
E outra, depois se tu ficar famoso, Cara, tu vai te arrepender muito.
Você imagina, véio. Sabe como é que a gente chama isso? Algemas de ouro.
É, isso aí.
O cara que fica preso numa parada que dá renda pra ele, dá dinheiro pra ele, mas ele não queria estar fazendo aquilo, velho.
É, cara, é melhor ser pobre e fazer o que tu gosta, velho. Porque a vida é uma só, tu tem que ser feliz
e livre. Ser pobre, cara. E livre. É. Do que ser rico e preso numa gaiola, velho, enjaulado. É foda. É foda. Mas isso é uma condição mental e pessoal, né, cara? Isso é uma parada muito forte. Você tem razão, eu também concordo contigo. Sim.
Não, é que assim. Cara, se tu ficar famoso com um negócio que tu não queria fazer lá no início, tu vai ficar muito, vai ser muito infeliz, velho. Tu pode até aprender a gostar um pouco daquilo ali, mas tu vai passar a vida inteira pensando, e se eu tivesse ido pro outro lado? Ou daqui a um pouco tu não tem a oportunidade mais de ir pro outro lado, porque tu tá tão grande que daqui a um pouco tu tá refém daquele conteúdo ou daquela coisa ali, sabe?
Às vezes a gente fala refém, mas as pessoas não têm noção do que é ser refém. Vou dar um exemplo. Você cresce muito fazendo um conteúdo que você não tem tesão de fazer, colocar desse jeito, bicho, você começa a criar uma equipe em volta de você, pessoas que dependem do que você tá fazendo. Você começa a alimentar bocas e famílias.
Uhum,
E aí você se sente preso, porque se você quiser mudar e fazer outra parada, você vai ter que abrir mão do que você tá fazendo, que tá ali, cara, sustentando uma galera.
É.
Aí você fica preso. Essa é a prisão.
É, e tem a questão psicológica da pessoa. Cara, a pessoa pode ficar louca, pode entrar em depressão por... a minha vida é um teatro, né? A minha vida, todo mundo acha que eu sou essa pessoa que gosto de falar sobre o Canadá, mas por trás das câmeras ninguém vê que eu tô aqui, eu não queria estar aqui, eu queria estar fazendo outra coisa. E aí, de repente, tu vai te arriscar a fazer outra coisa. Tu vai criar um conteúdo dentro do teu canal lá e tu cria um conteúdo bacana. Vou falar sobre a economia do Canadá de uma maneira bem interativa. Ou então, vou mudar completamente o assunto. Vou falar sobre, música. Falar sobre música no meu canal. As pessoas não vão assistir aquele teu conteúdo. E aí, cara, daí tu... só vai descendo.
Ladeira abaixo. Deixa eu pegar as perguntas da galera, já tá aí na tela pra quem tá acompanhando aqui no YouTube e também no Twitch, em todas as outras plataformas. E a gente tem uma pergunta aqui que veio do Paiter, nosso moderador. Ele mandou uma pergunta aqui via as canecadas. Ele comprou essa pergunta, os pontos do canal no Twitch. Ele diz o seguinte: falou de logística internacional? Na hora me lembrei do navio no canal de Suez. Enfim, pensei em voltar pro Canadá ou tem vontade de conhecer algum outro país especificamente?
Eu tenho vontade de conhecer outros países, sim. Na verdade, eu tô planejando ir pro Canadá o ano que vem, ficar um mês lá, levar meu computador, só meu notebook ali e editar os vídeos de lá, produzir de lá, né, por um mês, porque eu sinto falta também do Canadá, mas eu acho que morar fora, não sei, cara, eu acho que não.
Você tá muito apegado à família, né? Bate a saudade, eu sei como é também. Foi foda pra mim, sempre foi. Pra minha família também, é muito foda. Isso é um negócio que não dá pra explicar, velho. Não dá pra explicar, tipo, aquele um dia no mês que dá vontade de você sentar no chão e chorar sem explicação só porque você tá longe de todo mundo, velho.
É basicamente isso, assim. Se tu vai por um mês, cara, eu trabalho agora com produção de conteúdo, eu posso fazer isso de qualquer lugar do mundo, cara. Eu posso ir morar onde eu quiser, mas eu vou escolher ficar 30 dias fora, vou continuar trabalhando, vou visitar uns amigos lá no Canadá, vou voltar, enfim, né? Depois eu volto e volto com saudade do Brasil, sabe? Eu volto com vontade de voltar.
Pode crer. Posso claro dar uma dica?
Sim.
Já que você se sente assim livre? Cara, pega um mês na Itália, velho.
Eu fui pra Itália já.
Pega um mês na Espanha, pega um mês, sabe, num lugar assim da Europa que tem muita história. Porque aí, cara, cada dia você tá vendo coisa nova, diferente, legal pra caralho.
A ideia era ficar não sei se um mês em Toronto e depois ir pra Europa, especificamente a Itália.
A Itália
é muito legal. Eu já fui pro norte, eu já fui pra Milão e Garda, mas eu quero ir pro sul.
Você nunca foi pra Roma?
Não, nunca fui pra Roma. Fui pra Milão e Riva del Garda.
Milão é do cacete, mas Roma é foda.
Não fui. Eu quero ir.
É muito louco.
E na região dos vinhedos ali e tal, ali.
Tem uma outra parada também, que eu gosto muito da Espanha. Mas muito da Espanha também. E porque eu fiz o Caminho de Santiago, cara, em 2012. Não sei se você já ouviu falar do Caminho de Santiago.
Não.
é uma peregrinação que existe há mais de 1000 anos.
Uhum.
Não fiz por questão religiosa, não tinha nada de religioso no meu caminho. Mas você cruza, você começa na França, numa cidadezinha na França, Saint-Jean-Pied-de-Port, e você cruza os Pirineus pela rota napoleônica, por onde Napoleão invadiu a Espanha. E você faz todo o norte da Espanha a pé, cara, 800 quilômetros.
Capaz.
Quanto tempo? A galera faz em 32, 34, recomendado, 36. Uhum. Eu fiz em 28 dias, que já é pesado.
Sim.
28 dias andando, cara. Só eu tinha na mochila. Porra, mano. Só que você tem que querer muito fazer, porque é pesado.
Tá, mas cada dia num lugar daí.
É. E andando. Só você. Fazendo só como vai. O ser humano deveria fazer.
Boa.
O jeito certo de viajar. Os seus próprios pés.
Eu acho esse tipo de passeio muito legal, muito interessante. Só que isso aí exige um pouco mais de tempo, né? Tu precisa de mais planejamento, preparo também, é.
É, preparo.
É verdade.
Mas sabe o que é engraçado? Apesar de precisar de muito preparo, o caminho é muito... As pessoas chamam desse jeito. Eu não enxergo desse jeito. Mas é uma maneira fácil de explicar para as pessoas. O caminho de Santiago, a gente fala o caminho, ele é muito mágico. Por causa que ele mexe com coisas dentro de você. Eu costumo dizer que através da dor da carne ele chega na sua alma. Então você vai passar muita dor, obviamente. Primeira semana é férias. Segunda semana as coisas começam a doer. Na terceira semana você fala, para tudo, velho. Vou pular desse busão, tá ligado? Mas é muito louco porque a exposição cara, a exposição a você tá só. Sabe? Você tá só e você tá com você mesmo. É muito maluco isso, mas quanto tempo você passa com você mesmo, tá ligado? Só você com você mesmo. Não tô falando você assistindo um vídeo, um filme. Você não tá com você nessas horas, mesmo se você estiver sozinho. Tipo, você e não tem mais nada em volta, só você.
É aquela questão que tu só vai entender quando tu for.
É.
Porque isso é muito retratado em filme, assim, né? A pessoa precisa se reencontrar com ela mesma. E aí quem tá assistindo o filme olha assim, que diabo, eu tô aqui? Eu não preciso me reencontrar comigo mesmo, né? Mas é exatamente isso que tu falou.
Aí. Mas sabe que é muito louco? Por exemplo, você não tem questionamentos. Porque, meu, é uma parada muito maluca isso. É difícil de explicar, obviamente, se você não fez, mas acho que eu consigo passar um pouco da visão da coisa. É mais ou menos assim, cara. Como você tá andando? Você não tá andando em asfalto bonitinho, nem em calçada. Você tá andando no meio do mato, em trilha aberta, entre um vilarejo e outro que eles chamam de pueblos, tá ligado? Que tem 5 casas, 10 casas, o cara que cultiva as coisas na região. As famílias, né? E as estradas é tudo, cara, de terra batida e pedra. Então, se você não olhar os próximos 50 centímetros que você vai andar... Você pisa numa pedra errada, dói pra caralho, mano. Dói pra caralho pisar numa pedra errada, num lugar errado, cair. Então sua atenção tá no próximo passo. E não no que você vai fazer amanhã. Não no que você vai fazer daqui a uma hora, tá ligado?
Sim.
Sua cabeça tá ali, no momento, velho. E é muito engraçado que nesses momentos que você tem alta concentração dos próximos 15 segundos da sua vida, é que entram respostas. Elas emergem. Lá do fundo de você, resposta pra coisas que você não tava nem se perguntando, cara. É muito maluco isso.
É o contato contigo mesmo, né? Que foi isso que tu disse. Mas também eu acho que é um contato com o mundo, tá? E não é uma coisa filosófica, que eu acho que a gente tá... Eu acho que parece que a gente tá cada vez mais distante do mundo, sabe? A gente tá vivendo... Não tá no mundo físico, a gente tá tanto no mundo virtual... Nós e eu não acho que eles são...
No metaverso já.
Cara, o que que é isso, velho? O que que é esse negócio?
Eu fiz um vídeo no meu canal explicando que muita gente tem muito mito em volta do que é o metaverso. Mas tem um vídeo no meu canal
comentando adoidado no canal, não faço ideia do que seja.
Então eu te recomendo o vídeo no meu canal, Marcel Responde, que eu falo do metaverso.
Vamos lá.
O que que é o metaverso?
Eu vou assistir depois.
Já coloca aí que eu explico o que é metaverso. Muita gente confunde metaverso só com a realidade virtual. Uhum. Entendeu? E não, sim, essa é uma parte até que pequena do metaverso.
Uhum.
Né? Ele é muito mais do que isso, a intenção de um metaverso.
Uhum.
Então assista
mas lá que eu explico. Não, eu vou já tá aqui, Marcel responde 104. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um pouco desse contato com o mundo, é o lugar onde tu tá. Às vezes eu tô aqui trabalhando, eu começo a trabalhar, às vezes 15 para as 8, 8 e meia, às vezes às 11. Às vezes eu acordo às 11, porque eu vou dormir às 3, 4 da manhã. Mas às vezes eu tô aqui tão focado, assim, é 4 horas da tarde, eu largo tudo, eu não consigo mais pensar em nada. Eu largo tudo, não levo o celular, só levo eu mesmo e a minha chave. Eu saio de casa, eu vou dar uma volta e eu fico fora por uma hora caminhando. Não caminhando pra exercitar, coisa. É só caminhar pra olhar pra cima, assim. E eu moro num lugar bom aqui em Novo Hamburgo, né? Pelo menos é um lugar onde eu posso ir tranquilo e bacana e bonito. Então, eu saio e volto. Quando eu volto, eu tô aqui, ó, de novo. Mas eu tô bem, porque eu tô renovado e eu tenho ideias fluindo na minha cabeça. Então,
você
imagina ficar...
Você fez seu momento, né? Você se conectou. É, tô ligado.
Exatamente. Então, imagina ficar mesmo. Aí... 3 semanas, 4 semanas, né, em contato direto, assim, com o mundo mesmo, né? Não é nem em contato com a natureza, assim.
Não, é nada disso. Mundo, tem né? um contato com a natureza. Tem
coisas... É, imagino que tenha.
Por exemplo, eu aprendi a distinguir o que é barulho de chuva chegando e o que é barulho do vento na árvore. Demora pra você aprender isso. Isso é um contato com a natureza.
Isso é um contato com a natureza.
Tá ligado? Agora, ele é pequeno. Perto do contato que eu tive comigo mesmo.
Tá, mas pois é, e esse contato, tu começou a refletir sobre decisões da tua vida, o que que tu...
Não
qual
funciona
é que era
assim.
A parada?
Assim. Não funciona
não, assim. Pois é, mas é por isso que eu pergunto qual é que é assim.
Cara, é assim, vou te falar. Tem
é difícil
muita coisa.
Explicar, né?
É, não, eu tenho também um vídeo no meu canal que são 6 horas de live eu contando tudo do caminho. Mas é assim, cara, imagina que você tem muitas questões na sua vida. Eu realmente não recomendo ninguém a fazer o caminho se não tiver pelo menos 30 anos de vida. Esse é o primeiro ponto. Porque senão você não tem maturidade pra entender o que o caminho tem pra te oferecer, tá ligado? Você vai ter que fazer de
já
novo
chegamos?
Quando você ficar mais velho.
Tamo chegando? É isso que eles vão falar. Tamo quase lá?
Eu vi, eu tive contato com um alemão, gente finíssima, um cara com 18 anos de idade fazendo o caminho, velho. Entendeu? Uhum. E com muita gente, né? Gente de 80 anos de idade fazendo caminho.
Nossa senhora.
Você tem de tudo. O caminho é uma metáfora da vida, né? Ele tem um sample, né, cara? Uma amostra da humanidade ali. Mas assim, como você falou assim, das questões, né? Quando veio a vontade de fazer o caminho, é muito engraçado isso. Eu chegava pra alguém e contava, ou eu andando no parque em Santo André, eu morava no Brasil ainda, com a mochila cheia de garrafa pet de 2 litros com água lá dentro pra fazer peso. E a galera via eu paramentado, aquela roupa diferente e tal, a mochila, né, cara, o chapéu, andando. Os caras chegavam pra mim assim e falavam, você tá treinando pra alguma coisa? Eu falava, tô treinando pra fazer uma peregrinação. Então, o caminho de Santiago, aí a galera se ligava. Alguém que já sabia. Eu falava, o caminho de Santiago e tal. Você vai encontrar as respostas. Eu olhava pra cara das pessoas e falava, mas eu não sei quais são as perguntas. Só tenho vontade de fazer o caminho. Eu não tinha. Ah, eu vou chegar lá e encontrar respostas pra minhas perguntas, tá ligado?
Eu não elaborei as perguntas ainda aqui.
Eu não sabia qual era. É óbvio, cara, que porra. Dentro da gente, conforme a gente vai tendo experiências na vida, você vai criando momentos difíceis, frustrações, traumas. É normal. Todo ser humano tem. Quem não tem, não é ser humano. Essa é a real.
Verdade.
Então, você tem no seu nível, na sua particularidade. Eu não fui pra lá tentando resolver. E vou te falar que, meu, muitas coisas que eu nem imaginava que era um problema na minha vida aparecia no meio do caminho nos momentos de maior isolamento, de maior solidão. Na hora que eu tava distante de todo mundo, eu me lembro, eu conto essa etapa, tem uma etapa do caminho, que era metade do caminho, que chama as Três Mesetas, que são três planaltos, que você tem que passar, você passa um dia pra passar cada um, demora um dia andando pra passar cada uma delas, e entre os planaltos é quando você chega numa cidade, ou próximo do final de um, chega numa cidadezinha e acaba ficando lá, dorme lá num abrigo, e esse talvez foi um momento pra mim de maior contato comigo mesmo, porque essas mesetas, cara, você tá andando no meio do nada, velho. Não tem nada. Tem um percurso ali de, se eu não me engano, 18 quilômetros que só tem mato. Você andar 18 quilômetros só mato, não tem nada, você não vê nada. Nada, nada, nossa, nada, nada, nada. Só plantação de, sei lá, trigo, tá ligado?
Uhum.
E na época que eu fui no outono, então era tudo amarelo. Era tudo, tipo, só amarelo, assim, tá ligado? E o sol e o céu cinza.
Uhum.
Então, tipo, era bem caótico até. Eu não tinha o que ver, não tinha. E eu já tava cansado, tava com bolhas no pé pra caralho, cheio de dor. Então é o momento que começa a pegar, o caminho começa a te moer, tá ligado?
Uhum.
E do nada, velho. Do nada vinha a resposta pra uma parada da minha vida. Mas eu não tinha essa pergunta. Veio tudo junto. Subia, como se fosse uma bolha que tá presa lá no fundo do oceano, tá ligado? E de repente ela sobe com tudo pra superfície. E ela só explode. Quando chega na superfície, ela explode, faz ploc. E é isso que eu sentia. E isso acontecia, do tipo, olha, aquela parada que aconteceu na minha vida lá atrás, foi por causa disso, é por isso que eu me sinto desse jeito. Caralho, eu nunca tinha conectado os pontos. E continuo andando.
Do nada.
Assim, do nada, velho. Do nada. Eu olhando pra próxima pedra. De repente vinha. Do nada, do nada. Não é um raciocínio, cara, que você ficava fazendo um push, tá ligado?
Sim.
Era um negócio que, mano, vinha do nada, do nada. Tipo, eu me lembro claramente de um momento que foi foda, muito foda, que eu tinha um negócio, eu comecei a identificar no caminho uma parada que eu não conseguia identificar na minha vida, no dia a dia. Era uma raiva, uma inquietude que eu tinha. Uma coisa que me deixava raivoso, e eu não percebia que era raivoso, eu fui percebendo lá.
Uhum.
Por que que eu me importava tanto com o fato do cara não colocar a capa de chuva, sendo que o céu tá preto ali pra frente, ele devia colocar a capa de chuva. E aquilo ficava remoendo dentro de mim. Olha que parada maluca. Mas por ser tão deslocado do meu universo e por ser uma parada tão maluca, eu conseguia identificar como um problema e que isso existia em mim de diversas maneiras ao longo da minha vida, cara.
Uhum. Tu só conseguiu identificar lá, então.
É, porque eu mudei o meu lugar de vida.
É, isso sim. Tu vê a vida por uma outra ótica, talvez.
E de repente, isso aconteceu, tipo, acho que no começo do caminho, acho que depois da primeira semana eu percebi essa parada. E aí, cara, eu esqueci dessa parada completamente. Lá pela terceira semana do caminho, tipo, duas semanas depois, sem eu estar pensando no bagulho, sem nada, veio a resposta, velho. É por causa de um bullying que eu sofri na porra do colégio. Puta, foi por isso, velho. Porque eu esqueci a porra do livro e foi um bullying que os caras fizeram comigo, que era uma prova com livro consulta. Isso ficou dentro de mim e eu nunca tinha percebido essa parada, nem que existia.
Aquilo ali foi o estopim pro negócio?
É, tipo, e veio do nada a resposta. Eu não fiquei pensando porque que eu tinha aquilo.
Bom, então, é, ao invés de procurar psicólogos, então as pessoas podem ir pra lá, né?
Ó, vou te falar que é melhor o psicólogo. É mais fácil pagar o psicólogo.
Mais barato,
é muito difícil, bolha no cara. Pé. É muito difícil, sabe? E pra quem tem curiosidade, tem aí 6 horas eu contando o caminho de Santiago. Eu filmei, né? Todos os dias eu filmava depoimentos meus, eu falando o que eu tava sentindo e tal. E é uma coisa muito maluca. E tem um programa na Rede Geek também sobre o caminho de Santiago. Eu também conto bastante experiência lá. Se for falar, é muita coisa, velho. Muita coisa.
Sim, sim.
É muito aprendizado num período de tempo muito curto.
Sim.
Muito curto pra vida, né? Bom.
E mesmo tu te preparando pra aquilo ali, sofreu fisicamente, então?
Óbvio. Você tem uma ideia, cara. Quando eu comecei, eu pesava, se eu não me engano, eu pesava 125 quilos no preparo, andando, tipo em Santo André, começava cedinho, 5 horas da manhã a andar. Tinha que trabalhar, né? Então eu começava a andar 5 horas da manhã e andava tipo 10 quilômetros, depois 12 quilômetros, depois 14 quilômetros. Eu me lembro no dia que eu consegui fazer 16 quilômetros, só que no caminho eu tinha que fazer no mínimo 18 quilômetros por dia. No mínimo. E diferente, né? Com mochila no seu passo, não é
pedras rápido, no caminho.
É, pedra, tudo diferente. Então, até ao longo do preparo, eu fui perdendo peso, obviamente. Comecei com 125. Quando eu fui pro caminho, eu tava com 111 quilos. Eu já tinha perdido muito. Eu terminei com 98.
Nossa senhora.
Terminei o caminho com 98 quilos, velho. Comecei com 111, terminei com 98. E comendo, hein? Comendo de tudo que podia. Nossa senhora.
Caminhar emagrece mesmo, cara.
Caminhar por horas.
É.
Porque você vai chegando perto de uma cidade. Eu me lembro desse episódio, é foda. E aconteceu algumas vezes. Você se programa. Então tem uma pinha lá, quanto que tem de quilômetros de uma cidade pra outra. Você fala, hoje eu vou andar, tipo, 30 quilômetros. Aí você faz a conta. Se eu andar 30 quilômetros hoje, eu ando 30 quilômetros amanhã, eu ando mais 30 quilômetros, vai dar tanto. E aí eu chego tal dia em Santiago. Tá ligado? E aí, cara, eu comecei a fazer essas contas e falei, beleza, agora eu tenho que subir de 18 pra 25 quilômetros por dia. E aí você coloca, você tá começando em tal cidade, quanto que dá 25, você marca a cidade. E quando você vê a placa, falta tantos quilômetros pra uma cidade, seu corpo começa a ir desligando, tá ligado?
Sim.
Tipo, os botãozinhos vão, tipo, plec. Porque, mano, você fala, cara, eu vou ficar naquela cidade. Aí você vê a cidade, você tem um contato visual com a cidade. Geralmente, com cidades pequenas, o que você vê primeiro é a torre da igreja. Igrejinha, tá ligado? É o mais alto, o ponto mais alto da cidade, é o que você vê de longe. Você fala, puta, tá lá, tamo chegando. Aí seu corpo vai desligando, desligando, desligando. Você chega na cidade, aí, cara, o albergue que tinha lá, ou tá cheio ou fechou. E aí você fala, porra, mas agora, mano, eu já não... Cara, eu desliguei meu corpo. Eu já tava pensando em deitar na cama, em tomar um banho quente e deitar e foda-se, tá ligado? Comer alguma coisa, dormir, mano. Eu preciso dormir. E aí você olha assim, pega o plano de novo. Próxima cidade, 6 quilômetros. A última cidade que você passou, 4. E aí vem um ensinamento da porra do caminho. No caminho você nunca anda pra trás. No caminho você só anda pra frente, velho.
Só pra frente.
E aí você topa mais 6 quilômetros pra frente pra chegar na próxima cidade e tomara que tenha um albergue pra você. E você vai ser o último a chegar.
Ai, meu Deus do céu. Mas vale a pena.
Porra! Vale a pena pra caramba, você tem que querer fazer. A coisa mais difícil da sua vida é fazer o caminho de Santiago. Você tem que querer muito. Se você não quer fazer muito, não faça. Você vai desistir e você vai se frustrar.
É, eu teria que cozinhar a ideia na minha cabeça.
É, demora. Eu comecei a cozinhar com 18 anos de idade e fui fazer aos 35, cara.
Ah, bom, então tá.
Não é um processo fácil.
Sim, é. Vai demorar muito tempo até tu tomar a decisão de ir.
É. E tem que ser um momento na sua vida de encruzilhada, geralmente. Isso é meio que comum com as pessoas. Que o pessoal chama de o chamado, né? É na hora que você decide fazer e não tem nada que vai te impedir.
Pô, tem toda uma mística no negócio.
É bem maluco. Por isso que o pessoal fala que é mágico. Sim, mas é uma maneira fácil de explicar algo que é muito mais complexo do que mágica.
É. Pode ser.
Bom.
Faz sentido.
Thales, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma missão na One legal pra caralho. Foi legal conhecer a maneira como vocês fazem conteúdo no Elementar, como que nasceu. Legal te conhecer, bicho. Obrigado mesmo. E, meu, deixa teu recado aí. Fala onde é que a galera pode te encontrar.
Cara, YouTube, principalmente, canal Elementar, coloca lá. Tem no Instagram também, canal.elementar. Eu, particularmente, não sou muito do Instagram, eu sou mais do YouTube. E a gente tá lançando, já lançou, né, inclusive um curso de produção de vídeos pro YouTube também, se a galera quiser, Elementar Academy, bem legal o que a gente tá fazendo também, mas, cara, assim, tá a fim de produzir alguma coisa, começa olhando os vídeos do Elementar lá, que tu vai te sentir inspirado com certeza.
É isso aí, cara, muito obrigado aí pela sua presença, até uma próxima, hein, bichão, valeu, tchau, tchau.
Muito obrigado e até mais, valeu, um abraço.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.